Vamos conversar com a Simone Pick a respeito de alguns produtos que ela desenvolveu com o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP, que partiu de uma molécula antioxidante, que é usada na saúde humana como xarope para se desobstruir as vias aéreas. E a partir desta molécula foram desenvolvidos alguns produtos que ajudam a combater pragas que atacam os laranjais, que atacam os cítricos. Ô Simone, me explica primeiro aí como é que surgiu a pesquisa nesse campo com essa molécula que se chama acetilcisteína.
Isso, é N-acetilcisteína.
N-acetilcisteína.
Isso, para ficar mais fácil, a gente sempre se direciona a ela como NAC.
NAC, ok.
Isso.
Como é que surgiu a pesquisa com essa molécula para ser usada nos cítricos?
A ideia principal do surgimento disso foi dentro do Centro de Citricultura, com a pesquisadora Alessandra Alves de Souza, na época quando saiu o genoma da bactéria Xylella fastidiosa. E essa bactéria é a que causa o amarelinho em cítricos. Então, quando teve o resultado desse genoma, estudando o genoma, pôde-se chegar na observação que essa bactéria ela vivia em biofilme e, com isso, ela entrava nos vasos da planta, no xilema, e lá ela fazia um aglomerado de bactérias, que é o que a gente chama do biofilme, e que, com isso, ela entupia os vasos. Quando essa pesquisadora... Então, a doença na laranja funciona assim. Essa pesquisadora, quando ela viu isso, ela associou a mesma situação que acontece num problema, por exemplo, de pneumonia. A bactéria entra nos vasos do pulmão, aí ela começa a viver numa comunidade ali dentro que ela bloqueia os vasos e esse aglomerado de bactéria, ele faz com que funciona como uma proteção para as bactérias. E com isso, na hora que você toma o antibiótico, as bactérias elas estão protegidas da ação do antibiótico. Aí, então, o que é usado na saúde humana? Por isso que um primeiro trabalho publicado pelo grupo foi, o título teve o uso de uma velha molécula para uma nova ação. Porque que seria a nova ação seria usar na agricultura. Porque essa molécula na saúde humana, você toma associado ao antibiótico porque ele quebra esse biofilme e, com isso, o antibiótico tem um maior efeito. Aí, quando ela pensou, se funciona dessa forma no humano, por que não poderia usar isso na planta? Porque se a bactéria também vive nesse aglomerado dentro do xilema, poderia então ser usado essa molécula na planta, que quando chegasse nesse aglomerado, vai quebrar o aglomerado e com isso o fluxo vai voltar e os nutrientes, a planta vai voltar a receber os nutrientes. E foi aí a sacada, quando fez o teste, viu que isso era funcional.
Funcionava.
Então poderia ser usado.
Que interessante,
né? Foi assim,
né,
que tudo começou.
É interessante essa observação. E aí foram feitos testes e que nível hoje está? Nós já temos produtos, portanto, eficazes para combater essas pragas?
Olha, dentro, aí nesses testes, então a gente começou já há muitos anos, fez as análises em laboratório, daí a gente passou para as análises em casa de vegetação e sempre o nosso carro-chefe foi na parte de amarelinho, que é do CVC. Então, nessa parte, aí em colaboração, aí foi o pioneiro na parte de campo, foi o pesquisador Elvécio, de La Coleta Filho. Ele levou, então, em plantas com CVC e plantas sadias, em campo ele fez esse estudo. E aí viu que para CVC, só que é um processo lento, é por isso que a gente sempre... Quando fala no uso desses produtos, é uma nova proposta, uma alternativa de um manejo. Porque não é um produto que ele vai ser aplicado e no dia seguinte você não tem mais nada. Ele vai ser usado e aí com o tempo vai tendo resultado. Então, nesse trabalho de campo já há 2 anos que ele está sendo executado, a gente viu a resposta positiva em planta sadia e uma recuperação de tamanho de fruto de plantas doentes com CVC. Então, isso no caso de CVC. Sim. Aí, quando a gente viu os resultados positivos para o CVC, começaram as pesquisas para o cancro cítrico, que é uma outra bactéria que causa doença, e ela daí não vive no xilema, ela entra pelos estômatos por aberturas que existem na folha ou por lesões que tem na folha. Então, ela é uma bactéria que fica mais superficial. Mas ela produz o biofilme, ela forma o biofilme, tudo igual como a outra.
Sim.
Aí, então, a gente começou os testes para o cancro cítrico. Também a gente já começou, então, teve resposta positiva, também está fazendo, só que está fazendo as primeiras avaliações em campo. E hoje a gente pode considerar que com os primeiros resultados, ele já pode ser uma alternativa ao uso do cobre. Porque normalmente para o cancro cítrico é usada a aplicação de cobre. E, então, assim, nós temos hoje um resultado comparado ao do cobre. Aí qual seria a vantagem? Porque, mas se já é usado
já tem,
cobre,
né?
Por que mudar? O cobre, ele é um fungicida. Ele causa, com o uso contínuo dele, ele acaba selecionando as bactérias resistentes.
Uhum.
Então, chega um momento que você não tem mais a ação do cobre, e aí você não vai ter um controle da doença. E ele também é um metal pesado. Ele fica como resíduo no meio ambiente.
Entendi.
Agora, essa é a vantagem que você poderia ter de usar um produto à base de NAC.
Muito
porque
interessante.
Ele não é um
metal pesado.
Um metal pesado, então ele não vai agredir o meio ambiente, ele não vai ter resíduo, ele não vai ter que nós temos o resultado de avaliação desse tipo, ele tem uma fácil degradação. Ele é absorvido pela planta,
uhum.
Ele funciona e ele reduz a bactéria por ter essa desestabilização da bactéria, da comunidade bacteriana. Então, o uso dele com frequência não vai ter resistência.
Não vai ter. É.
Então, são essas as vantagens. E hoje, a gente pensa muito dentro da agricultura, na ideia do agronegócio, de programar uma agricultura mais sustentável.
Claro.
Então, os produtos à base de NAC, ele entraria justamente nessa ideia de trabalhar, por isso que a gente fala no manejo, que seria dentro da ideia de uma agricultura mais sustentável.
E me parece que ela também vem sendo testada no outro problema que ataca os laranjais paulistas, que é o greening.
Isso.
É isso?
Também. O greening, ele também é causado por uma outra bactéria.
Uhum.
Então, essas são as primeiras pesquisas que está ocorrendo. Então, ele está bem no início. A gente não pode nem falar que tem, ainda não tivemos nenhum resultado relacionado a ele. Mas por que que existe o potencial dele ser funcional? Então, o uso do NAC na agricultura, eu sempre falo na agricultura, porque o nosso pioneiro é a citricultura, mas
sim,
ele tem potencial para ser usado em outras culturas. E
entendendo.
Aí ele tem duas frentes de uso. Uma, ele tem esse efeito na parte das bactérias, de redução da bactéria que está causando a doença, por desestabilização, vamos dizer assim, da comunidade bacteriana. E a outra situação é que ele age como um antioxidante na planta, que é uma propriedade que ele tem. Então, tanto a doença como fatores do meio ambiente, como excesso de ausência de chuva, um período que qualquer fator assim, ambiental possa causar um estresse na planta, ela produz uma resposta de um estresse oxidativo.
Uhum.
Aí, o que, que essa molécula faz? Ele captura essas moléculas ruins que a planta está produzindo numa situação estressada, reduzindo o estresse dela. Então, ele tem duas funções. Ele, por isso que ele tem um efeito na planta sadia.
Justifica o uso dele como manejo e não apenas como combate à doença em si, porque ele ajuda a fortalecer as plantas já sãs, sadias também, né?
Exatamente.
Entendido.
Exatamente.
Muito bom. Que fase está a pesquisa em relação a esses produtos? É um produto que em breve estará no mercado? Qual a perspectiva para o mercado desse produto que usa essa molécula NAC?
Estou tendo o apoio agora dentro da empresa da FAPESP, que são nesse apoio de projetos, o PIP, né, para parte de empresas com inovação tecnológica. Então, eu estou submetendo para uma segunda fase, onde eu preciso finalizar todos esses resultados que eu te falei. Porque eu preciso, sempre a resposta de uma planta vai ser relacionada à produção. Então, eu preciso finalizar acompanhando toda a aplicação desses produtos na planta até o final da safra, para eu poder ver realmente quanto aumentou a minha produção, quanto melhorou o tamanho no caso do CVC, porque é assim, o que causa o CVC? A redução do tamanho de fruto, aí ele não é mais comercializado. O que causa o cancro cítrico? A perda de fruto no pé, porque uhum. cai precocemente. E uma planta sadia seria, então, tudo vai o aumento da produção, porque numa época, num estresse abiótico, não permitiria que esses frutos funcionaria melhor, ajudaria na pegação dos frutos. É assim o termo que, uhum. que a gente usa. Então, eu preciso acompanhar, a ideia é acompanhar por duas safras em áreas experimentais, por duas safras seguidas, um manejo com essas moléculas, com esses produtos, para a gente realmente fechar esse resultado com um número de amostragem suficiente. E, ao mesmo tempo, os testes que são necessários para o registro do produto. Então, a ideia é que em 2018 esse produto possa estar entrando no mercado.
Muito bom, interessante, exatamente pelo fato dele apresentar várias soluções e ainda ser mais correto do ponto de vista ambiental, que, como você mesmo disse, é uma grande preocupação da nossa agricultura, né? De agora em diante, cada vez mais.
Com certeza.
Simone, a cidade de Cordeirópolis fica na região que é de Araraquara, por aí?
Região de, de Limeira, Campinas.
Limeira, Campinas.
É, já pertence, fica bem ao lado de Limeira, pertence à região de Campinas.
Campinas. Muito bom. Olha, eu quero parabenizá-la por esse estudo, né, a todos os envolvidos no projeto e agradecê-la pela atenção.
Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau.
Outro. Tchau, tchau.